Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 2. Atribuição de valor às riquezas. Diversos estudos e artigos que versam sobre a prosperidade dos cristãos partem do pressuposto que todos os seus leitores, ouvintes ou espectadores têm o mesmo conceito do que vem a ser prosperidade ou riquezas. Isto, porém, está muito longe da verdade, pois a ideia de prosperidade e riqueza pode variar, e muito, de uma pessoa para outra, de uma família para outra, de uma região para outra e de uma nação para outra. Para uma pessoa que mora em um país com abundância material, o critério que para ela define prosperidade pode ser significativamente distinto de alguém que mora em um país onde as pessoas estão sob a contínua pressão de obterem os itens mais elementares ou essenciais para a sobrevivência a cada novo dia. A prosperidade e as riquezas também podem vir a receber conceitos distintos que variam em função da condição de vida e da idade de uma pessoa específica. Por exemplo, a saúde para um indivíduo gravemente enfermo pode tornar-se uma riqueza muito maior para ele do que para aqueles que em geral desfrutam de uma condição física sem doenças e enfermidades. O valor que uma criança atribui às riquezas também pode ser muito distinto do valor atribuído às riquezas por uma pessoa adulta ou, ainda, por uma pessoa com idade muito avançada. Portanto, ressaltamos aqui que, em muitas situações, não são as próprias riquezas que sofrem mudanças em sua essência de um lugar para o outro, mas pode ser o valor que as pessoas atribuem às riquezas que venha a sofrer significativa variação. Por exemplo, a água, para quem a tem em abundância, é tão importante e necessária como para aquele que a tem com escassez. Ambos necessitam da água para viver diariamente. Porém, o que pode variar é o valor que cada pessoa, em condições distintas, atribui a ela. Assim, é muito importante saber que o valor que se dá ou atribui a cada riqueza é algo bem distinto das riquezas propriamente ditas. Além disso, os critérios de atribuição de valores às riquezas que uma determinada pessoa utiliza em alguns momentos de sua vida podem tornar-se mais cruciais para ela do que inclusive algumas riquezas, pois o acerto ou o erro no julgamento de valor de uma riqueza pode inclusive ter um papel determinante para a salvação ou a perdição eterna de um indivíduo. Diversas riquezas com as quais as pessoas se deparam podem inclusive apresentar uma condição imutável quanto à sua essência. Entretanto, o valor que se atribui a elas é o que define uma parte acentuada do relacionamento de cada pessoa com os mais diversos tipos de riquezas. Deus, as suas virtudes e os seus dons, por exemplo, não sofrem qualquer mudança de valor, no sentido de Deus ser a maior riqueza em tudo o que existe em todo o universo. Porém, por mais infinitamente ou imensuravelmente valoroso e imprescindível seja o Senhor para cada indivíduo, há pessoas que não se relacionam com Ele porque não lhe atribuem o valor que lhe é devido. E alguns até insistem em negar a própria existência do Deus por meio de quem foram criadas. Diante disso, então, se as pessoas estiverem usando critérios não equivalentes para atribuírem valor às riquezas, também as suas comparações do que consideram como riquezas se mostrarão divergentes desde os seus aspectos mais fundamentais. Assim, para um cristão, é vital escolher quais são os critérios pelos quais ele atribuirá valor aos mais variados aspectos de sua vida e daquilo que está ao seu redor, assim como ele é chamado por Deus para realizar todas as avaliações segundo os critérios do reino celestial e não segundo a mera mentalidade da criação ou até dos poderes das trevas. Quando nos deparamos com o aspecto de que o julgamento de valor ou a atribuição de valor realizado por uma pessoa pode afetar diretamente o seu relacionamento com todas as demais riquezas, nos deparamos também com o fato de que, para avaliar ou atribuir valor às riquezas, são necessários estabelecer quais serão os instrumentos, métodos e parâmetros que esta pessoa irá utilizar como base referencial para fazê-lo. Assim como também quais serão as habilidades que ela necessitará conhecer para lidar com cada um destes itens pertinentes à atribuição de valor às riquezas. Ainda outra maneira de vermos a questão dos pontos referenciais de atribuição de valor às riquezas pode ser encontrado nas considerações sobre o uso do exemplo da balanças de medição descritas nas escrituras e nas quais podemos ver que a balança pode ser equiparada aos instrumentos ou às ferramentas para as ações mencionadas nos parágrafos anteriores. Pesar na balança ou colocar na balança são expressões que exemplificam uma maneira de julgar, dentre outros, o peso, a integridade e o valor de uma riqueza. Entretanto, para o uso de uma balança ter significância mais real também há a necessidade da definição da forma de se realizar as pesagens nela, assim como em relação a quais itens de referência que os demais itens de riqueza serão comparados. Ou seja, os critérios de comparação dos pesos em uma balança também poderiam ser denominados de métodos de pesagem daquilo que nela é oferido. Por exemplo, quando uma pessoa fazenda a pesagem de 1 kg de ouro em comparação a um referencial de peso de material mais simples também de 1 kg, ela não está dizendo que a porção de ouro que tenha precisamente 1 kg tem o mesmo valor do material comum colocado na balança para apurar a quantidade de ouro. A pesagem do ouro precisa ser complementada posteriormente com algum método de atribuir preço ao ouro, quer seja por gramas, quilos ou alguma outra medida. E como um terceiro aspecto, as medidas de peso e os valores utilizados para a comparação com outros itens também podem representar o que denominamos de parâmetros usados para atribuir valor aos itens pesados, onde espera-se que os itens usados como referência de medidas e pesos sejam confiáveis, precisos ou fiéis àquilo que sobre eles é declarado. Assim, e continuando ainda no exemplo da balança, quando uma pessoa afirma que algo é de grande valor, faz-se necessário também saber em que tipo de balança, método e parâmetro ela está baseando a sua afirmação de atribuição de graduação de valor àquilo que considera uma riqueza. Se, por exemplo, os critérios de medição de uma determinada pessoa mede somente coisas terrenas em comparação com outras igualmente terrenas, os seus critérios não serão apropriados para diagnosticar o valor das riquezas espirituais provindas do reino de Deus, pois não as reconhecerá como riquezas de valores superiores às coisas terrenas ou até de valor incomparável com os aspectos somente naturais. Várias pessoas, por exemplo, dizem que tempo é dinheiro, demonstrando assim os seus critérios para medir a vida. E, por sua vez, a sua balança ou os seus critérios de medição e atribuição de valores somente medirá tempo em comparação a ganho ou perda monetária ou de dinheiro. Por isto, a balança que tenta medir tempo, e tudo mais, somente em termos de ganho financeiro é muito limitada e pobre. Em contrapartida, aos olhos de Deus ou segundo a balança de atribuição de valores segundo o reino de Deus, tempo é vida, e vida concedida pelo Pai Celestial para ser vivida permeada sempre pela honra e reverência ao Senhor Eterno e à sua vontade. Ainda que em diversas circunstâncias a adoção destas posturas possa incorrer inclusive em prejuízos financeiros. Assim, aquele que adota critérios inapropriados para atribuir valores às riquezas também se coloca em risco de não enxergar o quanto vale de fato o tempo, ou seja, o quanto vale de fato a vida. Ele fica sujeito a não enxergar o real valor de um relacionamento pessoal e contínuo com Deus, sua família e o próximo, pois a sua balança não suporta estas medições. Ou ainda, quando pratica estes relacionamentos, sempre o faz visando ganho financeiro. Os pesos daquele cuja balança é baseada no parâmetro de que tempo é dinheiro penderão sempre para as oportunidades que mais lhe prometem conferir dinheiro, deixando de lado todas as riquezas fundamentais que a sua balança não consegue medir. Os seus métodos e parâmetros serão baseados em conceitos e literaturas voltados a potencializar o tempo para ganhar dinheiro, e não para remir, resgatar por remissão, o tempo da sua vida para vivê-la sob os valores da vontade de Deus para ele. E com o passar do tempo, aquele que sujeita a sua vida à balança, aos métodos e aos parâmetros que consideram que tempo essencialmente é igual a dinheiro acaba tentando transformar também o seu casamento, a sua família e os seus negócios em meios para aumentar a quantidade das unidades chamadas dinheiro, pois é somente isto que a sua balança consegue ver e pesar. Entretanto, mundo afora, há ainda muitos outros tipos de balanças, métodos e parâmetros de atribuição de valores. Como um segundo exemplo, podemos ver, então, que a busca focada no sentimento de felicidade e de bem-estar acima de qualquer preço é um outro conjunto de elementos de atribuição de valores que despreza diversos itens essenciais para uma vida na Terra que também tenha em vista a vida eterna no Senhor. E à medida que uma pessoa vai se entregando a julgar o valor da vida a partir da balança em que tudo tem que girar em torno de um sentimento constante de felicidade, ela pode incorrer na condição de simplesmente não mais conseguir ver os valores significativos e imprescindíveis que existem em alguns momentos de quietude, sossego e, inclusive, de tristezas que conduzem ao reordenar a vida para o que é realmente importante na perspectiva do reino de Deus. Fundamentar a vida em sentimentos de felicidade, e não nas verdades de Deus que podem inclusive conduzir uma pessoa a tristezas e ao arrependimento, é utilizar uma balança, métodos e parâmetros muito frágeis, subjetivos e sujeitos a avaliações que podem ter um alto grau de distorção ou corrupção. Vejamos abaixo alguns textos relacionados aos pontos mencionados nestes últimos parágrafos. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Tiago 4, 8 até 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria, em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Eclesiastes 3, 4. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Jeremias 17, 9 e 7. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Assim, aqueles que adotam balanças estritamente terrenas para atribuírem valor ao que para eles é mais importante ou significativo, até mesmo alguns que se denominam de cristãos, podem inclusive chegar a se constituírem em inimigos acentuados da obra de Cristo e da fé cristã, conforme Paulo claramente nos ensina no seguinte texto. Filipenses 3, 17 até 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. A expressão pensar nas coisas terrenas é traduzido em alguns idiomas também como ter uma mentalidade direcionada às coisas terrenas. A expressão só pensar nas coisas terrenas, escrita por Paulo, expressa o posicionamento de uma pessoa em ter como padrão de avaliação de vida uma balança, métodos e parâmetros basicamente fundamentados na mentalidade terrena para pesar as riquezas e lhe atribuir os valores, e não uma mentalidade renovada pela sobriedade provinda do reino de Deus. Por exemplo, o ego de uma pessoa e suas ambições terrenas podem se tornar em balanças de julgamento de peso de valor de riquezas extremamente perigosas e enganosas. Eles podem vir a se tornar meios pelos quais as pessoas podem se deixar conduzir a consequências altamente destruidoras, conforme segue. 2 Timóteo 3, 1-5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Uma pessoa centrada em si própria e focada preponderantemente nas coisas terrenas também facilmente despreza o julgamento de Deus sobre o valor apropriado de todas as coisas. Portanto, a balança, os métodos e os parâmetros com os quais se pesa ou mede riquezas são alguns dos primeiros aspectos que deveriam ser definidos na vida de um cristão antes mesmo de ele inclinar o seu coração a alguma riqueza específica, assim como o referencial de qualificação de obras, trabalhos e serviços precisa própria qualificação de cada um destes aspectos. Assunto abordado no tema Obras, Trabalhos e Serviços. Desta forma, antes de responder à pergunta o que vem a ser riquezas, não seria, então, razoável responder previamente a esta outra pergunta, a saber, qual é a base sobre a qual o cristão deveria pesar as riquezas antes de atribuir valor a elas? Entendemos que convém ressaltar aqui também que o cristão está no mundo, mas não é deste mundo, conforme João 17. Logo, a sua balança, métodos e parâmetros de medição do valor das riquezas também não deveriam ser primariamente deste mundo. Já vimos anteriormente que a sabedoria e o entendimento apropriados para a vida do cristão estão em Cristo e são procedentes do reino de Deus, mostrando-nos isto, que estes aspectos também são os que deveriam balizar as suas atribuições ou julgamento de valores das riquezas, e não somente a mera sabedoria natural encontrada no mundo. 1 Coríntios 2, 12-16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Observando o texto acima, podemos notar que o conhecimento da diferenciação entre as riquezas celestiais e as riquezas deste mundo é um instrumento crucial para tomadas de decisões apropriadas ou em conformidade com a vontade de Deus. Texto abordado mais amplamente também no tema A Lei do Entendimento. Avançando ainda para outro exemplo, podemos notar que o Senhor Jesus Cristo nos ensina que o reino dos céus opera de forma semelhante a uma pessoa que negocia e procura boas pérolas, conforme segue. Mateus 13, 45-46. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Por outro lado, ou inicialmente em relação a este terceiro exemplo, gostaríamos de ressaltar que o reino dos céus não é literalmente igual a uma pessoa na terra que negocia e procura pérolas. O reino de Deus não trata especificamente da busca e comércio de pérolas e pedras preciosas materiais. Há conceitos similares e condutas similares entre o homem que negocia e procura pérolas, mas os objetivos, as riquezas e os valores do reino dos céus não são os mesmos do que da pessoa que procura por pérolas terrenas, conforme também nos é informado no livro de Jó e conforme podemos ver no verso a seguir. Jó 28, 18. Ela faz esquecer o coral e o cristal, a aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Assim, entre os vários aspectos que podemos aprender pelo exemplo de semelhança entre o reino de Deus e o homem que buscava pérolas, há um aspecto referente à habilidade de avaliação que aquele que buscava pérolas tinha. Ele sabia discernir o valor das pérolas, a ponto de descobrir que uma pérola rara era mais valiosa do que todas as outras coisas que ele possuía. Desta forma, se uma pessoa pretende crescer na compreensão do reino dos céus, ela precisa aprender em Cristo a avaliar diversas medidas de preciosidade, assim como avaliar o que tem valor eterno, o que tem valor temporal, o que não tem valor algum para a sua vida ou até aquilo que tem valor aparente, falso e enganoso. Retornando mais uma vez ao exemplo da balança que necessita também de métodos e parâmetros de medida, podemos observar ainda em outras partes das Escrituras que para Deus, assim como para o homem que procurava pérolas, também o método e a medida comparativa de julgamento de valores são cruciais. O homem das pérolas trocou um tipo de riquezas por outro tipo porque estava devidamente habilitado para saber pesar de forma comparativa diversos tipos de riquezas. Além disto, para Deus, por ele ser fundamentado na justiça e na verdade, igualmente é fundamental que os métodos e as medidas comparativas sejam realizadas segundo a verdade e retidão celestial para uma pessoa não se encontrar em condição de confronto com o Senhor ou em oposição a ele, um aspecto apresentado também nos seguintes textos. Provérbios 11, 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 20, 23. Dois pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Portanto, um reconhecimento adequado de riquezas, a comparação sóbria entre elas e, finalmente, a atribuição apropriada de valor às mesmas são aspectos necessários a todo aquele indivíduo que deseja compreender e se relacionar adequadamente com o reino dos céus. Relembrando aqui, então, que uma adequada atribuição de valor depende de instrumentos, métodos e parâmetros confiáveis. Por anelarem ouvir o que lhes agrada aos ouvidos, e não o que é de fato valoroso diante de Senhor, muitas pessoas buscam em seus semelhantes ou nelas mesmas a justificação de valor daquilo que tanto prezam. Porém, uma pessoa pode até se cercar de pessoas que digam que aquilo que ela tanto valoriza é de fato valoroso, mas se algum aspecto não for valoroso diante de Deus, ele não se tornará de fato valoroso por mais que as pessoas enalteçam este aspecto. 2 Timóteo 4, 3-5, a. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Lucas 16, 15. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A balança enganosa é aquela que também exibirá resultados enganosos ou não reais. E se ilude, a si mesmo, aquele que pensa que pode obter lucros duradouros com o uso de balanças enganosas ou que pode obter alguns benefícios com elas sem ter que abrir mão de outros valores muito mais preciosos e elevados. Por exemplo, o suborno. Ele até pode parecer atrativo em um primeiro momento para uma pessoa e pode até parecer ser um caminho mais ágil para a obtenção de um determinado lucro específico. Porém, se alguém aderir ao suborno, uma das piores consequências que ele produz é a corrupção da balança de julgamento de atribuição de valores daquele que deveria tomar as decisões de sua vida com sobriedade e retidão. Assim, voltando à formulação de uma pergunta, o que vale mais, a sustentação da sobriedade em um coração, possibilitando decisões e avaliações fundamentadas na sabedoria celestial, ou o prêmio do suborno ao custo da perda da sobriedade e ao custo do corromper o coração daqueles que o praticam? Êxodo 23, 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Eclesiastes 7, 7. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. O suborno desestabiliza o coração em relação a uma pesagem satisfatória, reta e imparcial, e faz com que a pessoa que adere a ele fique sujeita à obscuridade em relação ao que vem a ser uma apropriada atribuição de valor aos diversos tipos de riquezas com os quais se depara na vida. O suborno leva uma pessoa a deixar de fazer julgamentos de valor em sã consciência ou em sã juízo. Por outro lado, a pesagem segundo Deus e os valores e parâmetros do reino dos céus são inalteráveis, incorruptíveis e guardam o coração daqueles que atribuem valor a eles acima dos valores meramente humanos. Deuteronômio 10, 17 até 18. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Provérbios 4, 11 até 26. No caminho da sabedoria, te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se corres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não andres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não peces por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras, diretamente diante de ti. Pandera, pesa, ponha na balança, avalie, a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Assim, uma geração que não mede e atribui valores adequados às riquezas carece de parâmetros apropriados para as suas tomadas de decisões. E tanto a ignorância como a sabedoria de um povo não residem necessariamente na fartura ou na falta de bens ou informações que ele detém, mas na capacidade de discernir adequadamente o que é ou não é de valor real para a vida presente e eterna. Por isto também, no reino dos céus, tanto as riquezas, as maneiras e os parâmetros para avaliá-las, e o valor atribuído a elas são muito bem definidos. E através das Escrituras do Senhor e da comunhão com Cristo, uma pessoa pode conhecer tanto as instruções do Senhor sobre os métodos para medição das riquezas, bem como o valor ou o peso que o reino de Deus atribui a cada riqueza. O mundo em geral ou as pessoas que não se baseiam no reino de Deus têm os seus sistemas de atribuições de valores corrompidos já em seus fundamentos. E por isto, os cristãos são chamados reiteradamente pelo Senhor a retornarem e se manterem na sobriedade que lhes é oferecida em Cristo Jesus pelo Espírito do Senhor. 1 Coríntios 15, 32 até 34. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Por fim, olhando mais especificamente para as riquezas terrenas, podemos ver que as Escrituras reconhecem que apesar destes tipos de riquezas serem passageiras e sofrerem mudanças contínuas de valores no mundo, há muitas coisas boas e úteis na Terra, mas desde que sejam aplicadas no tempo, no modo e no propósito adequados. Eclesiastes 3, 1 até 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. 1 Coríntios 7, 31. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Portanto, uma riqueza terrena passa a ter um valor expressivo e mais elevado se ela contribui com um bom propósito estabelecido pelo Senhor, mas ela também deveria ter o seu valor reclassificado ou até ser posta de lado quando passa a ser usada em oposição à vontade de Deus. Comer bem, beber e ter boas vestimentas naturais em princípio são necessidades básicas da vida na Terra e são registradas entre as dádivas que Deus concede às pessoas. Entretanto, propor que isto seja o maior propósito de vida ou tentar reduzir o valor da vida à obtenção destes aspectos é uma atribuição de valor amplamente equivocada e que procura corromper aquilo que é bom e de valor mais elevado diante dos valores do reino dos céus. Ainda em relação ao exemplo do parágrafo anterior, ter as riquezas denominadas de comida, bebida e vestuário como um propósito prioritário de vida é uma atribuição equivocada de valor, é uma pesagem errônea do que tem maior ou menor peso na existência humana, a começar pelo próprio valor que cada vida tem perante Deus, conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou também no seguinte texto. Lucas 12, 22 até 31. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia, Deus o sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Por isto, mais uma vez, vemos que as Escrituras evidenciam que os parâmetros dos seres humanos não são suficientes para os julgamentos apropriados de valor e que é continuamente necessário que cada indivíduo recorra à ajuda do Senhor para não incorrer em pensar, por si próprio, que está abastado quando, na realidade, está em condições desprezíveis e miseráveis aos olhos do Senhor, conforme também os seguintes textos nos advertem. Provérbios 5, 5 até 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos. Apocalipse 3, 17 até 21. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Assim, também na atribuição de valores às mais diversas riquezas, é necessário que o cristão esteja consciente de que é chamado pelo Senhor para uma transformação de vida através da renovação da sua mente ou entendimento para que venha a discernir e experimentar abundantemente o que lhe é apropriado segundo a vontade eterna de Deus. Romanos 12, 1 até 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas ricas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 2, 4 até 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus.